Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, gente, tudo bem? Estamos no ar, Café com Entrevista chegando para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha também no YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Olha, em breve novidades, a gente vai ter uma única transmissão, tá? Para facilitar sua vida. Ah, é, jornal, café junto, uma única transmissão para que vocês estejam conectados conosco, é em breve, tá? Um abraço pro Gustavo Abelha, que já pediu o link, a Rose sempre conosco, o Edson, claro, o Márcio também, mandando seu abraço e desejando sucesso a nós, a você também, meu querido, obrigado, a Elizabeth e a Maria do Carmo, que a gente vai ouvir já já também. A gente vai falar hoje sobre uma festividade muito importante dentro da igreja também, que é o Dia de Finados, celebrado no próximo domingo, dia 2 de novembro. Quem vai falar conosco é o padre Nelson Ferreira Lopes, que é pároco lá do Santo Expedito. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Padre Nelson, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria poder recebê-lo aqui. O senhor frequentou muito a região central de Guará, passou pela Matriz Santo Antônio, agora está na Rocinha, cuidando daquele povo, lá na Paulo Virgílio. Seja bem-vindo, obrigado.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder colaborar, né? Sempre a rádio é um meio de comunicação importantíssimo, verdade, né? E a gente que está assim como comunicador da fé, a gente aprende muito com vocês e com os profissionais da comunicação.
Domingo, dia 2 de novembro, dia de finados, é uma data importante que a igreja também faz memória àquelas pessoas que se foram e tem também todo um cuidado nessas celebrações, né, padre? Para que ela seja muito bem feita, com muito respeito também, né?
Claro, é um ato de fé. Isso é muito importante que a gente entenda o racional, para você também entender um pouco da fé. A fé é um mistério, mas a questão de rezar pelos falecidos, pelos mortos, é desde o Antigo Testamento. Uhum. Já lá em Macabeus já vai colocar essa situação em que ele pede para ofertar um sacrifício pelos mortos. Uhum. Depois dos confrontos, das guerras que sempre existiram na história. Uhum. Então ofereceu lá um sacrifício para a alma, pelos mortos, né? Então hoje a igreja continua esta missão de rezar pelos mortos. Eu gosto muito de uma imagem que está ligada à teologia, de que nós somos uma só família.
Certo.
Deus é nosso pai, somos todos irmãos. Uhum. Estamos totalmente conectados com um outro.
Certo.
Não só socialmente, fisicamente e emocionalmente, mas espiritualmente.
Uhum.
Portanto, a nossa alma está ligada.
Uhum.
Uma outra. Então, nesse sentido, existe uma só família. Uma parte está caminhando aqui no mundo, uma parte está no limite, passando o chamado purgatório, e a outra está lá.
Já no paraíso.
Portanto, mais uma só família.
Que legal. Por isso essa conexão e a importância de se manter firmes na oração.
Sim, exatamente, essa necessidade. Então, eu coloco assim, existe uma comunhão de sentimento, uma comunhão.
Legal.
De emoção, de torcer um pelo outro.
Uhum.
Ah, que está lá torce por nós torcemos para que estejam bem, que está no purgatório, ou existe uma espiritualidade importante. Uhum. Rezar pelas almas que estão no purgatório, que já estão passando deste mundo para lá. Então, essa comunhão.
Legal.
Entre essas partes da mesma família humana.
Legal.
É indestrutível. Ela existe.
Uhum.
Não só pela ciência, mas pela fé. E, de fato, é uma grande realidade.
O senhor já é sacerdote há mais de 30 anos, né?
35 anos, fiz dia 4 de agosto.
4 de agosto, foi agora. É, o senhor já deve ter ouvido muita história de devoto, de fiel, nessa data de finados. O que que não é muito recomendado? Que o senhor fala, meu Deus, o que que esse povo de Deus está fazendo nessas datas todas aí? O que que a igreja tem orientado também? Porque também tem suas orientações, né, da igreja. A gente tem um catecismo, a gente tem toda a questão dogmática. É, não é, ninguém está solto, né?
É, claro, claro. O que a igreja orienta, sempre que haja a vida humana, ela é de Deus, só Deus pode dar, só Deus pode tirar, e que haja um respeito ao ser humano, ao seu corpo, mesmo depois de falecido, né? Que haja um respeito, ele deve ser venerado. E que a questão, por exemplo, hoje em dia está muito assim, a questão da incineração.
Tá.
Incinera-se, quer jogar na água, jogar
isso
no ar, jogar lá o Santuário Santos Pedidos, que é um santuário que está ainda se despontando,
tá
um
se
potencial, tem potencial para crescer. Então, assim, parece alguns lá, assim, dizendo, ah, eu quero jogar a cinza do meu ente querido, que era devoto de Santos Pedidos, quero jogar no jardim. Ah, eu quero colocar aqui lá no pé daquela cruz.
Tá.
Então a gente vai dizer, olha, isso a igreja orienta que não deve fazer.
Uhum. A igreja católica tem que ser enterrada.
Sim, o ser humano é assim, diz a igreja. Permite incineração? Sim.
Permite.
Mas que seja colocado num lugar digno para ser venerado. Não pode ser jogado em qualquer lugar.
Qualquer lugar, né?
Ou colocado em tinta para pintar a parede, ou na água, ou guardar em casa. Não.
Tem um monte de história assim.
O ser humano deve ser respeitado e colocado num lugar para ser venerado.
Legal. É a manutenção do respeito, né?
É.
E faz parte dessa veneração, no dia de finados, entregar flores, acender velas. De onde vem esses símbolos? Principalmente a vela, né? Muito ligado a iluminar o caminho daqueles que se foram.
É um carinho devocional, um carinho muito direto e simbólico, que nasce sempre do povo, né? Do povo, o povo é o campo fértil para a fé. Tem coisas que nascem criativamente no coração das pessoas. Eu lembro da minha mãe, ela gostava muito de do nada lá, às vezes a gente criança, 9 irmãos, olhava, a gente tinha uma velhinha lá no canto, acesa. Nós olhava, tá bom, mas nem... Hoje, eu também acendo uma velhinha sempre, todo dia, que há lá um tempo eu acendo uma velhinha ali, eu faço, Senhor, que a sua luz ilumine hoje meu dia, e todos que por aqui pelo santuário passarem. Então, a vela tem um sentido dessa conexão, né, entre essa família humana e divina, podemos dizer. Deus nos criou, portanto, essa luz que nos ilumina, que nós que estamos aqui no caminho, os que estão passando e que desejamos que estão lá, estejam na luz para sempre.
Então
a vela tem esse sentido simbólico, isso, espiritual, de iluminar sempre nossa vida.
Isso nos leva a outro questionamento também. É um dia em que muitos revivem, talvez, o momento de uma morte recente, revivem o luto. Muitos acreditam que os seus entes queridos estão, de fato, ao lado de Deus, né? Que partiram para a eternidade. E outros são inconformados com a morte ainda. Se inconformar com a morte é uma falha na fé? Como lidar com esse luto?
Se conformar com a morte, eu acho que falta um pouco de amadurecimento na fé. Porém, eu digo que acho que o se conformar é uma palavra até muito interessante, a gente não se conformar. Quer dizer, eu não me conformo com a destruição, com o fim da vida, eu não me conformo. Eu não me conformo que uma pessoa tão boa tenha morrido. Eu não me conformo que o meu pai faleceu daquele jeito. Quer dizer, eu não me conformo, eu não aceito aquilo nesse sentido de destruição. Eu acho que tem um sentido interessante também. Mas eu, na minha dor, mesmo inconformado, eu coloco na mão de Deus e aceito a vontade de Deus. São Paulo vai até dizer uma palavra assim, não vos conformeis com este mundo, né? Interessante.
Yeah.
Quer dizer, pra gente não se conformar, não se formar, não aceitar, ah, tá bom, a morte é assim mesmo, não tem mais jeito e tal. E a gente lembra, então, quantas mortes aconteceram nas guerras, acontecem hoje nas guerras, lá na Palestina, lá na Ucrânia,
guerra
no Rio de Janeiro. Meu Deus, o corpo humano é para ser, a vida humana é para ser cuidada, venerada, não assassinada, não destruída. Porque onde estão tanto volume de dinheiro, de tecnologia, de estudo, de ciência, para resolver os problemas humanos? seja o problema social, o problema econômico, psicológico, afetivo, tem a ciência investir nesse cuidado do ser humano. Precisa matar numa guerra quantos milhões? Uhum. Então, e entra nessa questão espiritual também, de prestarmos uma oferenda, rezar uma missa, uhum, por todos que estão sendo mortos, ou assassinados, ou nas guerras, ou mesmo assim mortos por enfermidades, fazendo o descuido da saúde. Gente que morre às vezes é um pouco desprezado pelos cuidados da saúde e da própria família, às vezes.
No sábado, padre, a gente tem a celebração do Dia de Todos os Santos. Sim. Ela, de alguma forma, tem essa ligação, essa conexão com o dia seguinte, que é o Dia de Finados, né?
Sim. Tem, sim. A questão de Todos os Santos, a gente até coloca assim, tão forte que tem um outro lado celebrativo, né? Celebra o lado feio do dia da santidade, né? O dia da morte, porque tem lá o Halloween, tantas outras festas, e põe lá uns bichos feios pro meio que assusta. Então, é o dia de celebrar a beleza da santidade. Legal. A pessoa que vive a fé, ela tem um brilho no olhar, ela tem um brilho no sorriso, ela tem um brilho nas ações. Essa é a beleza, uhum, que dá prazer, né? Um dia uma pessoa na secretaria chegou, olhou lá o retrato do Papa Francisco, e a pessoa foi tão verdadeira, disse, ai, quem que é esse homem aí? Falei, é o Papa Francisco. Olhei pro sorriso dele na foto e já curou meu coração.
Olha que legal.
Aliviou o coração. Quer dizer, o cristão, ele tem uma luz em tudo que ele faz, fala, no seu, uhum, sorriso. Então, nesse sentido, é celebrar a vida dos santos, é celebrar a alegria, a beleza, uhum, da fé, a beleza da santidade, que não é uma coisa fechada, travada, truculenta. Não, é o amor, é o brilho do amor, uhum, é o brilho da vida, é o brilho da beleza, é o brilho da felicidade. E por isso nós lá na Rocinha, né, Tiago? Nós estamos lá com a procissão de todos os santos.
Ah, vai ter sábado?
Sábado, 18 horas. Vamos sair lá da casa da Dona Lourdes com o seu Jaci.
Legal.
Com a procissão de todos os santos. Como será? Se você é devoto de um santo, você vai se vestir a caráter daquele santo. Agora, se tiver a roupa difícil, daquele santo, você leva a imagenzinha dele.
Leva a imagenzinha.
Eu vou lá vestido de túnica, estola, vou com a imagenzinha de São José. Mas muitos lá vão se vestir um de Santa Rita, ou de São Expedito, outro do santo devoto. Então, lá, sábado, 18 horas, seremos em procissão lá, legal, na casa da Dona Lourdes, e chegando no santuário, teremos a missa.
É engraçado o senhor falar disso, porque muda de cultura para cultura também. No México, a gente vê o dia de los muertos, sim, que é uma festa.
É,
né?
É a maior festa do México.
Gente, é uma festa e celebração, sim, à morte, podemos dizer assim. É. E aqui a gente já chora, fica triste, reprimido, sem se lembrar dessa parte que o senhor disse, sim, que estão ao lado de Deus, né?
Exato. Então, ao invés de você ficar com medo e dar ênfase à dor, ao sofrimento, você faz a passagem, né? Aliás, a PASCOM, o Pastoral da Comunicação, é para isso, né? Você não nega a dor, não nega as feridas e o sofrimento, mas você faz a passagem, você não para nela. Uhum. Então, tem a dor e o sofrimento da morte, mas mostra a beleza da ressurreição, a beleza daquele que vive a fé. Ele tem uma esperança, ele é o peregrino da esperança.
E por falar em todos os santos, em mortos, as pessoas também aproveitam para ali acender as velas e rezar para 13 almas benditas, menininha não sei das quantas. Sim. Pode isso, padre?
Existe um pouco de superstição, né? Então cada um cria diante da espiritualidade, diante daquele anseio místico. Uhum. As pessoas, às vezes, criam uma posição focada no seu ego.
Tá.
É uma forma do seu ego expressar a sua fé. Que a gente até na missa, quando fala, oração pelas 13 almas, uhum, oração pelas almas perdidas, então a gente fala, rezar por todas as almas, uhum, e coloca ali. Porque eu acho que é uma forma um pouco das pessoas focar no seu ego apenas. Ah, ouviu alguma coisa, achou bonito e implanta. Mas a missa ela tem, a igreja tem os seus ensinamentos pastorais, isso, que respeita a devoção popular, sim, que tira até, aliás, antes dos dogmas serem firmados e determinados, a igreja tem esse carinho, surgiu no meio do povo.
Foi no meio do povo.
Dogma de Nossa Senhora, uhum, da Assunção de Nossa Senhora, todos os dogmas surgiram primeiro, foi vivido entre o povo. Então tem esse respeito. pela manifestação religiosa do povo, que de fato nos enriquece. Aliás, o documento de Aparecida vai falar sobre a grande riqueza da devoção popular na América Latina, isso, como uma das maiores riquezas da fé.
Exatamente. Olha, a gente vai fazer a pausa de um minutinho só. Na volta o senhor vai falar um pouquinho mais dos trabalhos lá no Santuário de Santo Expedito na Rocinha, convidar o povo para estar com o senhor lá toda semana. É um minuto só, a gente já volta. Ó, a gente vai para a reta final aqui do Café com Entrevista. Tem mais 4 minutinhos para a gente conversar com o padre Nelson Ferreira Lopes, pároco lá da paróquia Santo Expedito, que cuida do Santuário Santo Expedito aqui no bairro da Rocinha. Fica lá na Paulo Virgínio, bem na rodovia, gente. Não tem erro.
Na rodovia Guaracunha.
Não tem erro, tá? De chegar. O santuário tá no alto de uma escadaria bonita. Até a fotografia bonita, a paisagem, a natureza em volta, tudo ajuda, né? Para contemplar aí essa beleza da criação. E eu queria que o senhor convidasse o povo para falar desse trabalho, o santuário que tem crescido, a festa de Santo Expedito lá é muito legal. Mas não é só na festa, né? Toda semana tem atividade boa, né?
A gente tem o que chama, convoca o povo, são exatamente os testemunhos de fé, as experiências que eles fazem lá, e vêm de todas as regiões que passam ali, uma rota turística, né?
Isso.
Que sai de Guará, passa por Cunha, isso, e vai até Paraty, além da beleza natural, das montanhas. Então hoje a gente tem reunião lá com 2 vereadores pra gente ajustar algumas coisas.
E melhorando.
Na rodovia,
né?
Colocando o radar de controlar a velocidade na frente do santuário, que é a entrada e saída de veículo. E lá, portanto, agora na nossa restauração, que nós já estamos realizando há 2 anos.
Tá.
Desde quando chegamos lá, estava aberto, colocamos alambrado e agora a restauração. Mudamos a cor. A cor é a cor do sangue dos mártires.
Agora tem uma cor mais avermelhada.
Santo Expedito decidiu seguir Jesus, foi martirizado. Jesus, o mártir pela salvação. Então quem passar por lá vai ver que tem sangue derramado pela salvação da humanidade.
Está bonita a igreja. Muito bem cuidado.
Então todos convidados,
né?
Passem por lá, tá sempre aberto, todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde.
Tem até um espacinho ali de oração também, do ladinho,
sim,
né?
Tá, a igreja tá sempre aberta, tem um fundo musical, a pessoa senta lá, fica meditando, e além da natureza exuberante que...
Eu vi aqui no Instagram da paróquia que quem quiser doar com a paróquia para essa restauração também há possibilidade, tem 2 contas aqui.
Sim.
Muito bem-vindo também as doações para que esse trabalho possa...
Para que possa continuar, porque de fato o que toca a restauração são os fiéis, o povo.
É.
Então, com a sua ajuda, quem tem um pouquinho mais, um pouco mais, quem tem menos, mas todos participam.
Verdade.
Então, lá, e todo dia 19 tem missa às 10 e 19 horas, e o povo lá é muito bem acolhido.
Todo dia 19, então, missa às
10 da manhã e 19 horas. 19, quando
dia.
Cai no domingo, aí fica submissa ao horário do domingo.
Do domingo.
Domingo é 8 da manhã, 10 da manhã e 5 da tarde.
Boa. Então tá aí, gente. Convidados a participar, tem oração do texto, tem grupo de oração. Então, é quarta-feira o grupo de oração.
Isso.
Então, todos convidados a participar. E neste fim de semana, então, vamos ressaltar, no sábado, celebração de Todos os Santos, tem a procissão, saindo da casa da Dona Lourdes e do seu Jaci, às 6 horas,
sim,
caminhadinha ali até o santuário. Não é muito longa a caminhada, caminhada boa,
não,
gostosa.
1,5 quilômetro.
É. E no domingo, a celebração de finados. Eu vou passar aqui, é 9 da manhã, vai ser na Capela Santana.
Lá no bairro do Paiolinho.
Tá. Aí tem a missa na Capela São Roque às 11 da manhã.
Isto.
No Cordeiro,
no,
né?
No Cordeiro.
E às 5 da tarde, daí sim a missa no Santuário Santo Expedito.
Isto.
Nesse dia especial, então, não tem de manhã, né? As missas,
não.
Né?
A missa das 8 e das 10,
tá,
estará acontecendo nos cemitérios,
no cemitério
da nossa paróquia lá.
Isso. Então, excepcionalmente domingo, tá? Depois volta...
Normal.
Há um normal, então, a programação aí de finados lá na paróquia Santo Expedito. Padre, muitíssimo obrigado, senhor, ter vindo bater esse papo conosco, falar um pouquinho mais lá de Santo Expedito, essa devoção muito grande dentro da igreja, bonita, né?
Sim, a gente fala da importância dos, lá a gente até fala assim, paróquia, santuário, Santo Expedito, porque tem os dois, né?
Exato.
Então, estamos conectados, o Santuário Nacional, o Santuário Frei Galvão, o Santuário da Esperança, são os santuários da Arquidiocese e o Santo Expedito, que está lá também juntos, como irmãos.
Firme.
Ajudando o outro nessa caminhada.
Exatamente. Vão lá, gente, prestigiar. É muito bonito, é diferente. O clima é diferente, é muito gostoso mesmo. vale a pena. Padre Nelson Ferreira, muito obrigado, viu? Obrigado também a Tiago. Tiago, né? Obrigado pela presença, viu? Voltem sempre, viu, padre?
Um abraço a todos, estamos lá, conte conosco, rezem por nós, parabéns. Amém. Pelo trabalho.
Obrigado. Obrigado. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui, gente. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, o Guilherme Costa, Érica Augusto.
Apresentação e produção Juliana Luz e Felipe Melo, direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem o Melhor da Manhã com Evandro Luiz e a gente volta ao meio-dia com o Jornal das 12 e ao longo da programação. Ó, quero fazer aqui menção à minha querida Elizabeth, que disse que tem as caminhadas da Igreja de Santo Expedito, que também é bem legal. Ao Edson Tacano, que falou, ele ressalta a questão das cinzas, né? O Gustavo Abelha, que pediu o link e vai nos acompanhar agora todos os dias. O Márcio, que mandou um áudio. Grande, Márcio, a gente vai ouvir todo ele. Se for necessidade junto à prefeitura, a gente vai atrás.
Sim, eu já ouvi um pouquinho.
A Rose, o Henrique e a Maria do Carmo, que parabenizou a todos os frades pela bonita festa de São Frei Galvão, celebrada recentemente. Valeu, Maria do Carmo. E quero só ressaltar o Léo Dias, que fez o pedido da questão da comandante Salgado, e a gente vai atrás também para saber a resposta da prefeitura. Tá bom, gente? Obrigado. Se Deus quiser, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.